Buenas, pessoal, bem-vindos ao Magic à la Carte. Chegamos ao nosso quarto episódio.
Uhul!
Hoje comigo aqui tá novamente o Lucas Campelo.
Opa, beleza?
E conversando com a gente tá o Adonis Freitas, o Esputrinador.
E aí, pessoal?
E uma participação especial, o Fernando Freitas, que entrou em contato comigo lá pela Liga Magic, viu lá o anúncio que a gente fez, o podcast. No dia que a gente botou o anúncio lá, ele entrou em contato, tava a fim de gravar um programa. Fernando, dá um oi pro pessoal aí.
E aí, sou de Bauru, São Paulo, a cidade, não o lanche. Jogo Magic desde os 8 anos de idade, eu tô com 21. Comecei a jogar Magic na quarta série e, infelizmente, fui corrompido. E tô aí até hoje.
Fernando, onde é que tu joga?
Eu jogo na Armagedon Card Store, em Bauru.
Magic à la carte. Sirva-se à vontade.
Buenas. Nós recebemos vários comentários no nosso último podcast. O Augusto comentou várias vezes, o Guto, reclamando. Todo o argumento que o Augusto usou foi muito legal. É sempre bom ter essa discussão, porque esse tipo de discussão é o que faz o pessoal crescer. Além disso, o Jonathan que sempre deixa comentário, o Jonathan faz tempo que não joga, provavelmente vai jogar o nosso próximo pré-release. Foi lá, afirmou que tirar bomba é legal, ele tirou um Titã do Sol no prédio M11, bateu muito. E que na edição especial do podcast reclamou que eu não desejei que as mãos fossem perfeitas e que não zicasse, que não fludasse. Mas é que aquela edição era diferente, Jonathan. Mas no final dessa vai ter, não te preocupa.
Bom, então um grande abraço aí pro amigo Gustavo, gente boa pra caramba. E tava comentando que gostou muito da minha afirmação que a Feige era irmã do Kamal, né? Por sinal, omitido pelo Leonardo. Leonardo escreveu errado, ele escreveu que o Kamal é irmão da Feige, na verdade a Feige é irmã do Kamal, tá? Então, um abração aí.
Um abraço também pro Luiz Paulo, que elogiou o nome do podcast.
Um grande abraço pro Pedro Manfio.
Um abraço pro Diego também, que gostou da notícia que vai ter mais vagas pro Nacional através dos torneios regionais, que dessa vez vão dar mais 32 vagas pro Campeonato Nacional de Magic.
Um abraço pro Ismael, pro Bruno Melo. Não é parente do Leonardo, fiquem tranquilos, tá?
E agora vem uma lista muito legal. Um abraço especial a todas as pessoas da Liga Magic que nos ouviram, elogiaram, deram sugestões. O Arkan, o Nicolas, o Oder, o Dooley, o Silvergreen, o Alexan, o Ramon, o Ubner, o R. Mendes, o Fuzinub. E um abraço principalmente pro Dial, que colocou a chamada pro podcast na capa da Liga, o que levou muita gente a comentar, a visitar o blog. Foi muito legal. Um abração, Dial. Um grande abraço e um muito obrigado pro Henrique, amigo da Devir, que gravou a edição especial do Friday Nightcast. O Henrique falou sobre várias novidades do Magic Nacional, várias coisas que estão acontecendo, as novidades nos torneios classificatórios pro Nacional, a vinda do programa Regionais pro Brasil. Além disso, ele nos explicou como funciona toda a estrutura do Torneio Nacional de Magic. Eu queria agradecer também o Marcelo Dior, da Terceira Terra, que tem nos apoiado. Um abraço também pro Rafael Bezerra, que não joga Magic, mas tem escutado e dado sugestões.
Magic à la carte. Sirva-se à vontade.
E agora, as novidades da quinzena. A primeira grande novidade é a mudança na estrutura de torneios proposta pela Wizards of the Coast. A mudança na estrutura de torneios visa principalmente a ampliação do número de GPs e a mudança na forma como são feitos os pré-releases, a princípio, no mercado americano. Nova Firexia vai ser o último pré-release regional que vai ter nos Estados Unidos. Vão tirar os side events dos Pro Tours. Os Pro Tours vão ser eventos em que só vai ter gente convidada mesmo. Nessa quinzena ainda, foi anunciado o lançamento de Destino de Urza pro Magic Online.
Pra mim, uma das melhores edições do Magic.
Uma série que tem cartas fantásticas, tipo Mastícora, Barganha de Agmoff, Opalescência,
Replenish, Reitor da Academia.
Eu vou deixar no show notes o link do produto, na página da Wizards, e um link pra todas as cartas do bloco de Destino de Urza. Pra quem joga no mall, vai ser muito divertido jogar esse pré-release. Vai ser uma viagem no tempo jogar o pré-release de Destino de Urza. Além disso, foi anunciado o nome dos decks Commandeer, dos decks para jogar Elder Dragon. São 5 decks pré-construídos, com 100 cartas cada, é um deck Elder pronto. Além das 100 cartas, ele vem com 3 cartas oversized de generais, cartas exclusivas pro formato, que não vão ser válidas em nenhum outro formato de Magic. E também essa semana, saiu a lista dos locais que vão ter classificatórios pro torneio nacional. Eu vou colocar o link no show notes, porque a lista é bem grande, mas todo organizador que ouviu esse podcast e quiser fazer um jabá na próxima edição já para anunciar os seus classificatórios, pode me mandar um e-mail que tá valendo, eu vou anunciar a loja, o local, inscrição, todas as informações eu vou disponibilizar tanto no blog quanto no podcast para os organizadores divulgarem seus torneios para nós realizarmos o maior torneio nacional de todos os tempos.
A gente vai ter 2 classificatórios pro Rio Grande do Sul, sendo que um no mês de maio, um no mês de junho, outro mês de julho. Vai ser um em cada mês. Um dia 21 de maio, um dia 26 de junho e outro dia 17 de julho. Então vai ficar bem espaçados os classificatórios aqui no Vento Sul.
Magic à la carte.
Sirva-se à vontade. Então aqui fica um convite para quem tá ouvindo o podcast participar de 2 novos quadros que a gente vai ter a partir da próxima edição. O primeiro deles é a Hora do Fala Bravo. A partir do próximo podcast, nós teremos um espaço aberto a reclamações e críticas, tanto a respeito da Arcana, do podcast, da Devir, da Wizards, reclamação sobre Magic em geral. Pode mandar e-mail para falabravo@arcana.com.br. Se quiser mandar uma mensagem de voz, manda um arquivo MP3, que a gente está aceitando reclamação para colocar na Hora do Fala Bravo. Além da Hora do Fala Bravo, também vamos estrear um novo quadro chamado O Juiz, um quadro específico para dúvidas de regras, onde eu vou procurar as regras, entrar em contato com os juízes e tentar resolver as dúvidas dos jogadores a respeito das regras ou jogadas de Magic. Quem tiver alguma dúvida e quiser ouvir a explicação sobre ela, manda um e-mail para ojuiz@arcana.com.br, que a gente vai tentar esclarecer elas para você.
Magic à la carte.
Sirva-se à vontade. A nossa conversa hoje será sobre Nova Phyrexia. Nova Phyrexia é um novo bloco que está saindo agora, com pré-release dias 7 e 8 de maio, com a data oficial de lançamento dia 13 de maio e com as launch parties do dia 13 ao dia 16. Ela já vai ser válida em todos os torneios classificatórios. O torneio da Devir, que abre a temporada de classificatórios, é dia 14, é um dia depois das cartas serem válidas. Então, Nova Phyrexia vai estar presente nos torneios classificatórios. Para falar de Nova Phyrexia, a gente tem que falar de Mirrodin. Mirrodin, aquele plano feito totalmente de metal, onde árvores de cobre criam florestas artificiais, grandes estruturas de ferro e ferrugem formam montanhas, a terra em que 5 sóis brilham, cada um irradiando uma cor de mana, onde vivem humanos, elfos, goblins, valdaqueanos, leoninos e zumbis, criado por Karn, o Golem de Prata, que contamina Mirrodin com óleo phyrexiano. Uma coisa que eu conversei com os jogadores ontem sobre a história é que o Gustavo Manfio, que estava torcendo pela vitória de Nova Phyrexia, ele, tomara que venham muitas cartas com infectar. E eu disse pra ele, pode ser que não. Posso estar completamente enganado. Mas se Mirrodin foi tomada, já foi completamente infectada, a possibilidade de que venham poucas cartas com infectar, porque não precisa mais infectar Mirrodin, já que ela foi praticamente toda consumida. 90% dessa série são de cartas phyrexianas e apenas 10% de cartas de Mirrodin. Bom, e o que aconteceu com o Karn? Virou Planinauta. Tá saindo no site da Wizards, a Devir traduziu um guia de Nova Phyrexia para Planinautas. É muito legal a história. A primeira parte fala da mudança completa que aconteceu em Mirrodin, que quem viu Mirrodin há muito tempo atrás não reconhece ela agora. E realmente, se tu for ver os dois blocos, não vai ver muitas semelhanças, a não ser tipos de criatura, alguma coisa assim. Mas realmente é muito diferente. Explica que Nova Phyrexia, apesar de ter o âmago phyrexiano, ela não tem nada a ver com a Firexia antiga, não tem uma ligação com a Firexia, com o mundo de Firexia. Ela se desenvolveu de uma forma independente à Firexia. Elas não têm ligação entre uma e outra. E o Carne enlouqueceu. Esses guias que estão saindo, eles vão falar de cada uma das cores de mana. Essa história de Firexia tá ficando muito boa. O primeiro manual trata da cor branca. E dentro do primeiro manual, eles trazem um pouco da história do Carne. O Carne que tá completamente louco. Ele lidera a Firexia ao mesmo tempo em que tem vontade de combatê-la.
É o famoso transtorno bipolar, né?
Isso.
Não, o mais interessante é que o Kai, na verdade, ele surgiu como uma forma de defender as armas do legado, e aí, tipo, ele era totalmente o Imodin, no caso, e agora, tipo, ele tá sendo líder, ele é mais um dos corrompidos pro mal, né, de Firexia.
Na verdade, é uma questão de referência, porque a infecção firexiana, ela tá tomando o seu curso natural, que é de infectar e se apropriar do lugar onde ela tá. Agora, essa coisa de bom e mal, eu, no outro podcast eu falei, ah, porque foi estranho que o lado mal da história... Na verdade, não existe lado mal, existem dois lados, tá? E um lado se sobrepôs ao outro. Pros mirrianos, Firexia era má. Pra Firexia, os mirrianos são maus. Então, bem no fim, apesar de ter todo esse aspecto sombrio de Firexia, dessa dominação, é quase como se ela fosse um organismo tentando se livrar dos firexianos.
Não, Firexia é mau. Não gosto de Firexia.
Fiquei registrado, o convidado não gosta de Firexia.
Tava falando um negócio de que o Carne, ao mesmo tempo, não sabia o que fazia, que lado escolhia. Tem um trecho de um texto da Wizard que fala que o Carne, ele tá, não está totalmente corrompido. Os mirranianos estavam tentando salvar ele, porque dentro dele ele sabe que, como criador de Mirrodin, é o dever dele proteger seus filhos. E se os mirranianos conseguirem salvar o Carne, eles vão ter simplesmente do lado dele uma das armas mais poderosas criadas, foi a arma do legado.
É verdade.
E também, vale lembrar que a consciência de Urza tá presa dentro do Carne.
Sim, exatamente. E o pior que isso daí remete a voltar à época do Magic, às épocas remotas, né?
Eu acho muito inteligente essa ideia da Wizards de começar a refazer o link das histórias.
É o jeito que, por exemplo, vai poder acontecer do Jace estar dando uma banda em outro plano e trazer uma peste lá pra Ravnica e eles voltarem pro plano de Ravnica.
Bom, novas mecânicas reveladas até este momento. O símbolo de mana firexiano. Isso me assusta muito. É um jeito de tu colocar cartas mais rápido em jogo, mas a grande vantagem é que ela pode ser usada por qualquer combinação de cor.
E ela pode ser jogada no primeiro turno.
Eu achei isso extremamente apelativo.
É, vai ser uma aceleração muito grande e vai possibilitar com que deck de outras cores consigam usar as mágicas, né?
É tu dar acesso a mecânicas específicas de algumas cores a outras. Não sei se, por exemplo, se sair uma destruição de artefato com esse símbolo de mana firexiana ou uma destruição de encantamento. Se sair uma destruição de encantamento com esse símbolo, cara...
Mono Red.
E Mono Black, então? Mono Black e Mono Red fazem a festa, cara.
Nossa, cara, nos formatos em que o Mono Red apanha pra encantamentos, essa carta, se sair uma carta assim, a gente tá só supondo, mas abre precedente. O que mais tem de mecânica nessa série? Além da mana firexiana, parece vir um ciclo de criaturas que, se estão na tua mão inicial, tu revela e faz um efeito, e elas têm mais um efeito quando entram em jogo. Uma coisa que a Wizards tem feito bastante é lançar cartas que vão jogar em formatos informais, em formatos alternativos. O Vampiro Preto que saiu, ele no multiplayer é muito divertido. No standard não é grande coisa, na minha opinião. Mana Firexiana, primeira mecânica revelada. Acho que foi um consenso geral que vai ser uma mecânica muito forte, dependendo das cartas que eles lançarem pra ela. Mas o pouco que já saiu, dá pra ter um gostinho de que pode vir coisa divertida por aí usando essa mecânica. Os ciclos dos pretores, efeitos pra ti e efeitos pro teu oponente.
E cartas que na mão inicial... tem algum efeito básico.
Além disso, volta Metalcraft, volta
Imprint,
Living Weapon volta.
Ele mantém as mecânicas básicas do ciclo, como sempre fazem nas séries, e adicionou mais uma mecânica que é da mana firexiana. Vamos ver com o passar do tempo como isso vai refletir conforme forem saindo as cartas. E dos cards revelados? Carne the Relized.
O Quem não quer, eu tô querendo, viu?
Sete manas, entra com 6 marcadores. Eu vou colocar a imagem dele no show notes. Com mais 4 marcadores, o jogador alvo exila uma carta da sua mão. Removendo 3 marcadores, ele exila permanente alvo.
E pra mim, esse Planinautas deve jogar nas listas de Rogue, porque é um deck que tem muito fácil acesso a 7 manas e tem uma sinergia legal, porque tipo... Ah, vamos pôr no Valakut. Pô, Valakut vai ficar ridículo com isso. E pro W eu acho que não tem muita utilidade, assim. Pra funcionar mesmo, pra ter um nível de utilidade, acho que no Rogue ele vai ser excelente.
O que, que vocês acharam daquela última habilidade de recomeçar o jogo?
Eu acho que aquilo ali é o que talvez vai querer fazer uma sinergia com esses bichões que tem aí, de custo muito elevado, que é muito difícil de baixar.
O bom é assim, você vai lá, exila um titã seu, começa o jogo de novo com o titã na mesa.
É, como quase todos os Planinautas, a última habilidade é quase que um good game, né? Quase uma vitória, né?
Eu acho que são poucos Planinautas que têm esse ultimato de ganhar o jogo. Por exemplo, só ele e o Jace são realmente cartas que você, se você explodir, você ganha o jogo.
É, dependendo do jeito que o jogo tá, é realmente.
E na verdade ele não garante essa vitória, porque se tu precisou usar ele pra controlar muito, pra ir muito na mão do oponente, dependendo do que o oponente te der, tu não sai com uma grande vantagem, não.
A primeira vez que eu li o Carne, a primeira coisa que veio na cabeça foi Nicol Bolas. Nicol Bolas era exatamente isso, um Planinauta extremamente caro, só que se você tampasse o custo dele, assim, e lesse a carta, era um Planinauta perfeito. Eu só senti falta do Carne, só... De ele não ter a habilidade dele mesmo, de transformar artefato em criatura igual o custo. Porque era uma coisa dele e se encaixava muito bem nesse negócio do Carne, o criador.
Ele virou Planinauta e perdeu a habilidade dele...
De criar as coisas.
Bom, de repente é porque ele tá lá completamente pirado e não sabe mais como criar.
Magic à la carte. Sirva-se à vontade.
Adonis, mais alguma consideração?
Cara, eu acho que não. Acho que essa série aí... vai fechar, acho que tomara que com chave de ouro esse bloco aí, que foi bem interessante, bem divertido. Acho que é isso aí, cara.
Lucas!
Eu não tenho muito o que acrescentar, não, cara, porque eu fico com medo de falar as coisas, principalmente porque hoje tem poucas cartas disponíveis, a gente não sabe ainda a interação entre elas no futuro, no que há por vir, né? Então, a impressão que ela tá fechando um set, que logo vai vir uma edição básica, depois vai rotacionar o T2, vai rotar o CD4. Então, é muito difícil dizer alguma coisa. Tem aquelas figuras carimbadas, que tu sabe que vão se destacar, mas na grande maioria tá difícil.
Fernando!
Considerações da New Phyrexia. Por enquanto, não dá pra concluir nada a respeito de metagame, a partir de Field. Pra mim, a única coisa interessante que tem essa edição até agora é a história. Então eu tô na esperança que saia algo melhor ainda, mas sei lá.
Fernando, muito obrigado pela tua participação. Espero contar com a tua participação mais vezes. Quando tu tocar pra frente teu projeto, se precisar de ajuda, a gente tá aí, tá disponível. Pessoal, essa foi a 4ª edição do Magic à la Carte. Um grande abraço a todos. Um grande obrigado pro Adonis, pro treinador. E ao Lucas, que participou de novo. Que suas mãos sejam perfeitas. Que nunca ziquem e que nunca flude. Um grande abraço a todos. Esse foi o Magic à la Carte. Até mais, pessoal.
Até mais.
Então tá, tchau, pessoal. Viu? Hoje não tem história de história de história, tá? Eu não vou ficar dizendo que a feija é irmã do cavalo.
Ah,
tá?
De preferência, né? E que no podcast. Ah.
Pum, pum, pum.
Rola a página lá pra baixo.
Pum, pum, pum. Nham, nham, nham. Pum, 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 tá, beleza, vamos lá então.
Quem é que tá tocando violão?
Eu tô aqui.
Eu não tenho coordenação motora pra isso.
Falta pautinha, cadê tu?
Você joga, você se treina contra a fada e você entra pra jogar nas duas primeiras rodadas tu pega dois mono-head, assim, né? Você,
legal. Legal.
Por exemplo, jogar Stop online. É. Com todo mundo pro Magic e gravar o azar, faz ser isso, entendeu?
Verdade, né? Uma land, um artefato, um encantamento, um Stop.
Olha, uma multicolorida.
É, ó.
Uma rara, uma incomum e uma comum.
A lenda.
Que não pode ser, não pode ser as citadas anteriormente. Bom, isso vai ser tudo cortado, né? Bom, vamos lá.
Espero que seja cortado, porque é vergonha ali. Só que ele falou uma coisa, ele falou, ó, até o pessoal, enquanto tiver gente querendo jogar, se ele deixar, vai ficar nego até começar o Nacional do outro dia lá, tentando vaga.
Mas 64 vagas de regional. Ah,
podia fazer que nem fazem no Canadá, né? Em vez de corte pra 75, corte pra 100, né? Aí eu não precisava ficar com tanta dor de cabeça.
Viu o que, que o Rotavírus faz?
Eu nunca botei isso na arma. Toda gravação a gente mete pau em Home Lanes, cara.
O Serra Inquisitors, também conhecido como Rubens Barrichello, faz parte de Terras Natais.
Agora o Adonis vai ver por que, que eu tenho que cortar tanto. Puta que pariu, a gente tá falando das mecânicas, depois a gente fala do spoiler, caralho!
Perdão, pessoal.
Credo, você mora no Rio de Janeiro?
Eu pensei a mesma coisa.
Tu foi baleado, cara?
Ai, tô sangrando! Ah! Não.
Ai, primeira morte ao vivo num podcast.